amigos, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 28 de março. Lá fora hoje estamos com o céu encoberto e com frio, 2 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver os títulos das principais notícias internacionais. Ucrânia e Rússia reiniciam negociações, mas Estados Unidos dizem que não há sinal de compromisso por parte de Moscovo. Países árabes, Israel e Estados Unidos reuniram-se em Israel. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A CEAST diz que partidos políticos devem parar de imediato com agressões e ultrajes. Cuba e outros países amigos devem centenas de milhões de dólares a Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Delegações da Ucrânia e da Rússia eram esperadas hoje na Turquia para negociações que se iniciam amanhã, enquanto prosseguem combates e bombardeamentos através da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a soberania e integridade territorial do país são uma prioridade nas negociações. Zelensky disse que o seu país quer a paz e as conversações na Turquia são uma oportunidade para isso. Anteriormente, numa entrevista a jornalistas russos, Zelensky disse que a Ucrânia está pronta a aceitar um estatuto de neutralidade com garantias de segurança de terceiros e se isso for aprovado num referendo. Um conselheiro de Zelensky disse que a Turquia poderá ser um dos países que garantirá a segurança do país. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan falou ontem pelo telefone com o presidente russo Vladimir Putin e, segundo a presidência turca, Erdogan sublinhou a necessidade de um cessar-fogo. Hoje, o presidente ucraniano falou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas desconhecem-se pormenores das conversações. Entretanto, combates prosseguem na cidade portuária de Mariupol, onde forças russas continuam a avançar, mas do resto do país não há mudanças significativas. O presidente da Câmara da cidade de Mariupol disse que quase 5 mil pessoas, incluindo 210 crianças, foram já mortas na cidade desde que a Rússia começou o seu ataque. A Câmara da cidade disse que 90% dos edifícios da cidade foram danificados, incluindo 40% totalmente destruídos, incluindo hospitais, escolas, centros infantis e fábricas. Entretanto, uma destacada entidade do Departamento de Defesa americano disse que forças ucranianas recapturaram a cidade de Trostianets, a sul da cidade de Sumy. A fonte acrescentou que os ucranianos continuam a atacar forças russas para recuperar território. Homens armados massacraram pelo menos 20 pessoas num ataque a um lugar clandestino de luta de galos no sudoeste do México, disseram as autoridades. O ataque ocorreu em Las Tinajas, no estado de Michoacán, onde grupos de criminosos têm estado em combate pelo controle de rotas de tráfico de drogas. O presidente mexicano, André López Obrador, disse que o massacre foi o resultado de um ataque de um gangue contra outro. 3 das vítimas eram mulheres. 4 pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos manifestaram hoje preocupação sobre a situação política na Tunísia e apelaram às autoridades do país para respeitarem a liberdade de expressão e porem termo ao julgamento de civis por tribunais militares. Numa declaração, após uma visita à Tunísia, o subsecretário de Estado para a Democracia e Direitos Humanos, Zoufra Zeya, sublinhou a importância de se implementar um processo de reformas políticas e económicas inclusivas em coordenação com todos os partidos políticos, sindicatos e a sociedade civil. Há alguns meses atrás, recordo-se, o presidente Kais Saied suspendeu o parlamento eleito, assumiu poderes executivos, suspendeu a Constituição, no que a oposição disse ser um golpe de Estado. Ministros dos Negócios Estrangeiros de Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Egito e ainda o secretário de Estado americano reuniram-se hoje no deserto de Negev, em Israel. Para além da cooperação, as partes presentes discutiram também as negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano, algo que tem causado preocupação entre os países do Médio Oriente que veem o Irão como uma ameaça. Entretanto, foi noticiado que o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett testou positivo para a Covid-19 depois de se encontrar com o secretário de Estado americano Antony Blinken. O governo israelita disse que Bennett se sente bem e vai continuar as suas atividades a partir de casa. O chefe do governo israelita tinha programado para hoje uma reunião com os ministros da Defesa, Segurança e ainda com o chefe de Estado-Maior do Exército, na sequência de um ataque na cidade de Hadera, no norte de Israel, em que dois polícias foram mortos. O ataque foi levado a cabo por dois cidadãos árabes e israelitas e foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Os dois atacantes foram mortos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Igreja Católica em Angola exortou os partidos políticos do país a cessarem imediatamente com o que diz serem as agressões e ultrajes entre militantes por não comungarem da mesma ideia, sobretudo com o aproximar das eleições, e exortou também os partidos políticos a tornarem-se instrumentos de paz. Álvaro Lugero de Andrade.
A Comissão Episcopal de Justiça e Paz, órgão da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Sieste, apresentou uma mensagem na Jornada Nacional da Reconciliação e da Paz, que iniciou ontem e vai até o dia 4 de abril, em que se refere à crescente tensão social no país com atos de intolerância política entre as forças políticas com agressões mútuas e um tom verbal cada vez mais violento. Cito: todos estes sinais preocupantes reforçam em nós a necessidade de cada vez mais erguermos a nossa voz e nos colocarmos como instrumentos ao serviço da paz, refere aquele órgão da Igreja Católica, que continua: apelamos assim a todos quantos têm responsabilidades políticas em instituições partidárias a abraçarem este repto de se tornarem instrumentos da paz e constituírem-se como verdadeiros líderes da harmonia e tolerância, tanto dentro das suas formações partidárias como na relação com os seus contendores, exorta a Igreja Católica. A necessidade de as forças políticas angolanas cultivarem a tolerância e o respeito pela diferença é também defendida pela Igreja Católica. As agressões e ultrajes a quem quer que seja, por não comungar das mesmas ideias que as nossas, devem cessar imediatamente e dar lugar a uma cultura de paz e tolerância que nesta Jornada Nacional de Reconciliação queremos juntos proclamar e fazer crescer na nossa sociedade, concluiu a nota da SIAST. Angola realiza eleições gerais em agosto.
É do conhecimento geral que Angola tem dívidas externas acima de 20 mil milhões de dólares. Mas sabe-se agora que Angola também tem credores e no topo dos países que mais dinheiro devem à Angola está Cuba. Manuel José.
O economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho diz que quase não há informação substancial sobre as condições destas dívidas que alguns países têm para com Angola. Sabe-se que Cuba encabeça a lista de devedores com 200 milhões de dólares, a Guiné-Conakry com 142 milhões de dólares, Congo-Brazzaville com 117 milhões de dólares. Há também o Chad com quase 97 milhões de dólares de dívida para com Angola. Mesmo assim, Rosário de Carvalho acredita que
são países ativos de Angola, ou amigos do MPLA. Ajudaram o MPLA durante a luta de libertação. Eventualmente, eu arrisco dizer que essas dívidas e esses empréstimos já terão algum tempo. Não temos informação sobre a origem destas dívidas, prazos de pagamento, não sabemos. Agora, são valores relativamente elevados. Estamos a falar de 925 milhões de dólares que esses países devem à Angola.
O professor e consultor em finanças públicas, Eduardo Mcossi, diz ser necessário que o Executivo venha a público a clarificar esta questão por serem direitos dos angolanos.
Vai depender do procedimento, da forma dos contratos e da forma de cobrança dessas dívidas e a natureza das próprias dívidas. Cuba ajudou a Angola no tempo da guerra, mas Cuba também aproveitou muito de Angola. Normalmente é o Ministério das Finanças que deve esclarecer a população.
O economista Carlos Padre pensa que a dívida terá caído no âmbito da camaradagem pelos serviços prestados por estes países.
No fundo, todos esses empréstimos que a Angola fez têm alguma motivação que tem a ver com países amigos, alguma ligação com a luta de libertação nacional. situação de Angola. Eles estiveram ligados de certa forma durante o período da guerra civil em Angola. Prestaram alguma ajuda e colaboração em algum momento.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
A cena política angolana foi recentemente abalada pelo vazamento para as redes sociais de um alegado acórdão do Tribunal Constitucional que visava a anulação do 12º Congresso da UNITA, que elegeu Adalberto Costa Júnior para presidente do partido. Posteriormente, a diretora do Gabinete de Assessoria Técnica e Jurisprudência do Tribunal Constitucional, Aida Gonçalves, desmentiu a existência de tal documento, afirmando ser falso. Mas, na sequência da publicação do documento, o jurista juvenis Paulo terá sido suspenso do cargo de assessor do Gabinete de Assessoria Técnica e Jurisprudência do Tribunal Constitucional por suspeita de ser o autor de tal ação. Juvenis Paulo, conhecido quadro do MPLA, afirmou na sua conta no Facebook que nada tem a ver com isso, escrevendo que não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues foi buscar reações a toda esta controvérsia.
O advogado da Associação Maus Livres, Salvador Freire, disse que o Tribunal Constitucional não se pode transformar em barómetro de confrontação entre os partidos políticos angolanos.
Isso não dá credibilidade à própria instituição. Isso os angolanos fazem com que não acreditem no nosso sistema de justiça. Porque o que estou a entender nisto tudo é que militantes de determinados partidos políticos que integram a corte do Tribunal Constitucional fazem tudo para que todos esses documentos venham à praça pública para depois tirar dividendos políticos. Eu penso que não deve ser esse o entendimento do Tribunal para o qual foi constituído. O Tribunal Constitucional é um órgão de soberania, é um órgão que merece o respeito e merece a consideração de todos nós. Porque o Tribunal passou a ser um mercado como o antigo Rio Sanitário, qualquer pessoa entra, faz, desfaz, vasculha o documento. Mesmo que anule, deixa de anular, as pessoas têm consciência de que já é um órgão político. Está a depender do interesse político de um partido.
O juiz Pedro Capracata admite, por seu turno, que o acórdão vazado nas redes sociais foi um arranjo político que visou medir a temperatura no seio da UNITA e da sociedade.
Provavelmente venha a haver alguma alteração no sentido de permitir que o Adalberto continue à frente da UNITA. Uma vez que, da avaliação que eu faço, é que a reação não foi no sentido de afastar-se o Adalberto. Mas é preciso ter presente. Isso não altera a minha visão relativamente ao resultado do próximo pleito. Eu arranco do princípio que o João Lourenço vai continuar à frente dos destinos do país. Com Adalberto ou sem Adalberto, à frente da UNITA.
Quem não tem dúvidas quanto à anulação do Congresso da UNITA é o académico João Lucombo, que considera que a decisão neste sentido já foi tomada pelo Partido do Poder, o MPLA, através do Tribunal Constitucional.
Vamos ver se realmente quer manter a mesma postura, anular o Congresso da UNITA. A intenção principal é essa. É sabido, atacar a UNITA até a exaustão. Mas eu não estou a contar com uma decisão contrária, vão anular mesmo. Isso é mais que demonstrado, o tribunal é um autêntico capo.
O acórdão apócrifo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Sindicato Nacional de Professores, o SIMPROF, espera que o governo angolano tenha retirado lições importantes da Covid-19 para enfrentar de maneira diferente. A organização sindical apresentou no Lubango um inquérito sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no processo de ensino e aprendizagem. O presidente do sindicato diz que o governo tem que aumentar substancialmente os investimentos na educação, caso contrário, o sistema de educação no país continuará em crise durante dezenas e dezenas de anos. Teodoro Albano.
Numa altura em que se assiste uma diminuição significativa no número de casos e um abrandar nas medidas restritivas, o presidente do SIMPROF, Guilherme Silva, revelou que a Covid-19 veio destapar de forma evidente as fragilidades do sistema de ensino angolano.
Este trabalho revela que todos devemos trabalhar, quer de um lado parceiros sociais na vertente SIMPROF, porque nós somos um sindicato de caráter reivindicativo, mas também participativo, por formas a que o executivo tome medidas e salvaguardarmos um ensino que, de facto, seja igual ou próximo dos países vizinhos como a Namíbia, RDC, etc.
O sindicalista defende mais investimentos no setor.
O que se tem alocado ao setor da educação, um dígito do Orçamento Geral de Estado, nós não sairemos do fosso a que nos encontramos nem daqui a 100 anos. Há necessidades de Angola ter a coragem de investir na educação uma fatia igual ou superior a 20%, por formas a podermos ombrear com outros países essas riquezas estarem voltadas para o investimento à educação, às infraestruturas, escolas que tenham laboratórios, que tenham espaços desportivos, etc., por formas a que o aluno se sinta atraído na escola.
O secretário de Estado para o Ensino Primário e Pré-Escolar, Pacheco Francisco, diz que o Executivo retirou da pandemia da Covid-19 algumas lições que podem servir no futuro.
Fizemos o possível para que pudéssemos contornar esses problemas, e não deixássemos, digamos assim, as escolas vazias, não deixássemos as nossas crianças ficarem o tempo todo sem ter as aulas. Daí a razão de termos optado por radioaulas e teleaulas, e também foi possível, portanto, orientar as direções provinciais para que essas fizessem sentido, as escolas, as direções das escolas, para que os pais encarregados de educação também estivessem envolvidos, isto é, indo às escolas buscando tarefas para que os alunos estivessem ocupados em casa.
Presenciaram a apresentação do inquérito, para além de entidades do governo, membros do SIMPROF da UILA, Namib e CUNENE, que compreendem a 5ª Região Sindical de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Mais uma greve em Luanda, desta vez é a greve de trabalhadores da empresa de transportes coletivos urbanos de Luanda, a Tecul. Kokmukuta.
Quem está a favor da greve? É. Estão a ser obrigados?
Não.
Estão a ser coagidos?
Não.
Estão a ser coagidos?
Não.
É uma decisão consciente?
Sim.
É uma decisão consciente?
Foi assim tomada a decisão do início da paralisação dos trabalhadores na Tecul. Segundo Domingos Epalanga, primeiro secretário da Comissão Sindical da CGCILA na Tecul, as más condições de trabalho, baixos salários, cortes de direitos de férias estão entre as razões que levaram os trabalhadores da Tecul a começar esta segunda-feira mais uma paralisação.
E permitirmos que o senhor presidente do Conselho de Administração da Tecul continue a nos expulsar ilegalmente da empresa?
Não.
A instruir mal os processos disciplinares?
Não.
A cortar nos nossos salários?
Não.
A violar os nossos direitos a férias?
Não.
A violar os nossos direitos à reforma?
Não.
A violar os nossos direitos de descansos mensais e semanais?
Não.
E outros direitos previstos pela Lei Geral do Trabalho? Vamos cruzar os braços olhando a entidade patronal com a cumplicidade implícita do Ministério dos Transportes e da Direção Nacional dos Transportes, bem como do Governo da Província de Luanda e da Inspeção Geral do Trabalho, e olharmos mesmo os nossos direitos a serem violados, vamos aceitar?
Não!
O sindicalista diz que a entidade empregadora não mostra-se disponível em negociar com os trabalhadores após greve suspensa. Apesar da greve, os serviços aos utentes não foram prejudicados. A Voz da América tentou contato com a direção da empresa, mas sem sucesso. Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, também onda média e também a frequência modulada, a FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter aqui mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabés em Cabo Verde, em sintonia connosco em FM. Isso na segunda meia hora. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores no desporto. Se quiser receber isso, basta enviar a palavra desporto para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Envie a palavra desporto e duas vezes por semana recebe no WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores no desporto. Um funcionário do Instituto de Desenvolvimento Florestal, IDF, no Namibe, foi preso por alegado furto de bens alimentares e outros produtos destinados às vítimas da seca. Trata-se de Manuel da Silva Barbante, de 30 anos de idade. O porta-voz da polícia, o superintendente Ernesto Calianguila, deu os pormenores à Voz da América.
Trata-se de um cidadão de 30 anos de idade, supostamente quadro ou funcionário do Instituto de Desenvolvimento Florestal, mas aqui é preciso referenciar que os meios furtados pertencem ao Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade de Gênero e estão acondicionados nos armazéns do IDF, talvez por falta de espaço nos seus armazéns. E o indivíduo foi surpreendido a comercializar inicialmente algumas folhas de chapa. Das diligências efetuadas pelos nossos especialistas, foi possível identificar mais meios, e entre os quais podemos... Os meios são vários, mas entre os quais podemos destacar 307 folhas de chapa de zinco, 20 fogões a gás de duas bocas, 4 caixas de óleo vegetal, 4 sacos de arroz de 25 kg cada, 4 sacos de farinha de milho, 4 sacos de feijão, 13 jogos de panela, 4 camas para solteiro e 6 caixas de massa.
A Voz da América.
Ele comercializava as chapas no mercado dos eucaliptos ao preço de 2.500 kwanzas, um preço suspeito nesta fase, porquanto o valor real deve estar um bocadinho mais acima. Este preço suscitou alguma dúvida, por isso foi possível trabalhar com o mesmo para, junto da sua residência, foi possível encontrar os outros meios, uns encobertos com areias, com chapa e outros materiais, mas foi possível a recuperação de parte destes meios. Suponhamos que tenha vendido já parte desses meios, mas em processo vai-se poder determinar.
Era o porta-voz da polícia no Namibe, o superintendente Ernesto Calianguila. Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque São Tomé e Príncipe está de parabéns. Qualificou-se este fim de semana para a fase de grupos de qualificação para a Copa Africana das Nações 2023, eliminando as Maurícias. São Tomé venceu a primeira mão por 1-0 e ontem empatou 3 golos num jogo renhido em que as Maurícias marcaram primeiro. São Tomé igualou 6 minutos depois e aos 34 minutos passou para a frente. As Maurícias igualaram aos 57 minutos. 3 minutos depois, São Tomé passa a ganhar por 3-2. Maurícias iriam igualar já no tempo de descontos. Já não houve tempo para mais. E bye-bye, Maurícias. São Tomé classificam-se assim para a fase de grupo, juntamente com o Sudão do Sul, Eswatini e Lesotho. Gâmbia e Tchad decidem amanhã quem é a outra nação que passa desta pré-qualificação. Ainda no futebol africano, o Petro Atlético vai ficar a saber na próxima semana, dia 5 de abril, quem vai ser o seu adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. A fase de grupos ainda não acabou, mas Petro já está qualificado no grupo D, juntamente com o Wydad Casablanca. No sábado, no último jogo do grupo, vão decidir quem fica em primeiro, pois o Wydad tem 12 pontos, Petro tem 11. Já temos 7 equipas qualificadas, que são Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, Raja Casablanca e Wydad Casablanca, de Marrocos, Esperance, da Tunísia, Belouizdad e Setif, da Argélia, e o Petro, de Angola. Falta apenas decidir quem é o segundo classificado do grupo A, e isso vai ser decidido entre o atual campeão africano, o Al Ahly do Egito, e o Al Hilal do Sudão. Al Ahly tem 7 pontos, Al Hilal tem 4 e defrontam-se nesta última jornada, no próximo domingo, no Egito. E ainda no futebol africano, o Esperance da Tunísia, que como referimos está qualificado para os quartos de final, vai ter que jogar os seus próximos dois jogos em casa à porta fechada, devido a recentes distúrbios envolvendo os seus apoiantes. Um dos jogos é o próximo da fase de grupos, que para o Esperance já não tem qualquer significado, pois, como dissemos, já está apurado, e o outro será o seu jogo em casa dos quartos de final. Outra equipa tunisina, o Etoile du Sahel, terá que jogar o seu primeiro jogo da Taça das Confederações contra os Joaneng do Botswana, também à porta fechada e também por mau comportamento dos seus adeptos. E uma outra equipa tunisina, o Sfaxien, apanhou uma multa pela mesma razão, distúrbios dos seus apoiantes num jogo da Taça das Confederações. Tunisinos, pelos vistos, não se portam bem nos jogos das suas equipas. Nos jogos de qualificação para o Mundial, ontem, Canadá, a equipa surpresa da zona de qualificação da América do Norte, Central e Caraíbas, com cacafa, qualificou-se para o Mundial ao dar que basada surra à Jamaica, 4 batatas na capoeira sem resposta. A uma jornada do fim, Canadá tem 8 vitórias, 4 empates, só 1 derrota, 23 golos marcados, 6 sofridos. A última vez que esteve no Mundial foi em 1986, quando averbou 3 derrotas. Desta vez vai ser diferente, tenho quase a certeza. Ontem, Estados Unidos também deram que basada, surra ao Panamá, 5-1. Estados Unidos estão em segundo lugar com menos 3 pontos que o Canadá e os mesmos que o México, que ontem também ganhou às Honduras, 1-0. Classifica-se os 3 primeiros, o 4º vai à repescagem. Estados Unidos e México estão praticamente garantidos e Costa Rica, que defronta os Estados Unidos na última jornada, vai de certeza à repescagem. Vamos para Moçambique, onde esta quarta-feira começa a ser ouvido em tribunal um caso de corrupção envolvendo uma antiga ministra e outros acusados. E essa antiga ministra tem uma ligação com Angola, como nos diz agora o Ramos Miguel.
A antiga ministra moçambicana do Trabalho, Helena Tepe, começa a ser ouvida esta quarta-feira 30 em tribunal sob acusação de corrupção. E especialistas dizem que tudo indica que ela poderá voltar à cadeia, mas consideram que mais do que a prisão, o fundamental é a recuperação dos bens do Estado que eventualmente tenha desviado. Helena Tepe, que também foi embaixadora de Moçambique em Angola e outros 11 arguidos, são suspeitos de um escândalo financeiro de 113 milhões de meticais na Direção do Trabalho Migratório em 2014. O jurista Paulino Costa diz que o Ministério Público tem provas que poderão resultar na condenação dos arguidos, mas neste momento o fundamental é a recuperação de ativos.
Nós queremos, mais do que os esclarecimentos em si, queremos a recuperação dos valores. Mas mais do que a recuperação dos valores ainda, é poder utilizar esta informação para nós solidificarmos mais o controle dos bens públicos. Porque não adianta, neste momento, estarmos a julgar e dizer que não vamos recuperar ativos quando o buraco continua aberto. Então, é preciso, efetivamente, fechar o buraco para que nós façamos vigilância apertada em relação àquelas instituições, sobretudo o INSS e o Banco Povo. É preciso garantir sua sustentabilidade, a sociedade, os trabalhadores têm interesse nisso, então não podemos perder de vista que o elemento dissuasor se instalar, mas é preciso também a prevenção e recuperação de ativos.
Helena Taipo esteve em prisão preventiva entre abril de 2019 e maio de 2021 e o jurista Ignacio Inácio afirma que, tendo em conta as provas já produzidas pelo Ministério Público, ela poderá eventualmente voltar à cadeia. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de Hora e Meia de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir, desejando a continuação de uma boa noite a todos os ouvintes que nos escutam em África, mas não se vão embora. Vem aí a segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrada, com mais notícias dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é segunda-feira, 28 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos desta emissão: delegações da Ucrânia e da Rússia estão na Turquia para negociações de paz. 20 pessoas massacradas no México e Senegal deporta centenas de imigrantes do Níger. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, em todas as plataformas digitais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mais à frente, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, houve reclamações de imigrantes radicados em Cabo Verde no início de uma visita ao arquipélago. Autoridades moçambicanas não conseguem recuperar ativos desviados do Estado e as dívidas de países amigos à Angola, entre outros temas. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita.
Delegações da Ucrânia e da Rússia disse que a soberania e a integridade territorial do país são uma prioridade nas negociações. Zelensky disse que o seu país quer a paz e as conversações na Turquia são uma oportunidade para isso. Anteriormente, numa entrevista a jornalistas russos, Zelensky disse que a Ucrânia está pronta a aceitar um estatuto de neutralidade com garantias de segurança de terceiros e se isso for aprovado num referendo. Um conselheiro de Zelensky disse que a Turquia poderá ser um dos países que garantirá a segurança do país. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan falou ontem pelo telefone com o presidente russo Vladimir Putin e, segundo a presidência turca, Erdogan sublinhou a necessidade de um cessar-fogo. Hoje, o presidente ucraniano falou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas desconhecem-se pormenores das conversações. Entretanto, combates prosseguem na cidade portuária de Mariupol, onde forças russas continuam a avançar, mas do resto do país não há mudanças significativas. O presidente da Câmara da cidade de Mariupol disse que quase 5 mil pessoas, incluindo 210 crianças, foram já mortas na cidade desde que a Rússia começou o seu ataque. A Câmara da cidade disse que 90% dos edifícios da cidade foram danificados, incluindo 40% totalmente destruídos, incluindo hospitais, escolas, centros infantis e fábricas. Entretanto, uma destacada entidade do Departamento de Defesa americano disse que forças ucranianas recapturaram a cidade de Trostianets, a sul da cidade de Sumy. A fonte acrescentou que os ucranianos continuam a atacar forças russas para recuperar território. Homens armados massacraram pelo menos 20 pessoas num ataque a um lugar clandestino de luta de galos no sudoeste do México, disseram as autoridades. O ataque ocorreu em Las Tinajas, no estado de Michoacán, onde grupos de criminosos têm estado em combate pelo controle de rotas de tráfico de drogas. O presidente mexicano, André López Obrador, disse que o massacre foi o resultado de um ataque de um gangue contra outro. Três das vítimas eram mulheres. Quatro pessoas ficaram feridas. O Senegal deportou durante o fim de semana centenas de imigrantes do Niger que viviam como pedintes nas ruas da capital senegalesa. Cerca de 580 imigrantes nigerinos, incluindo crianças, foram deportados em aviões fretados pelo governo do Niger. Ministros dos Negócios Estrangeiros de Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Egito e ainda o secretário de Estado americano reuniram-se hoje no deserto de Negev, em Israel. Para além da cooperação, as partes presentes discutiram também as negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano, algo que tem causado preocupação entre os países do Médio Oriente que veem o Irão como uma ameaça. Entretanto, foi noticiado que o primeiro-ministro israelita Naftali Bennett testou positivo para a Covid-19 depois de se encontrar com o secretário de Estado americano Antony Blinken. O governo israelita disse que Bennett se sente bem e vai continuar as suas atividades a partir de casa. O chefe do governo israelita tinha programado para hoje uma reunião com os ministros da Defesa, Segurança e ainda com o chefe de Estado-Maior do Exército na sequência de um ataque na cidade de Hadera, no norte de Israel, em que dois polícias foram mortos. O ataque foi levado a cabo por dois cidadãos árabes e israelitas e foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Os dois atacantes foram mortos.
E depois das notícias internacionais, em Moçambique, a antiga ministra do Trabalho e ex-embaixadora em Angola, Helena Taipo, começa a ser ouvida na quarta-feira, em tribunal, sob a acusação de corrupção. Especialistas acreditam que tudo indica que ela poderá voltar à cadeia, mas consideram que mais do que a prisão, o fundamental é a recuperação dos bens do Estado, que eventualmente tenha desviado. O Estado continua a não conseguir recuperar a grande maioria do dinheiro desviado do erário público, apontam os analistas ouvidos pelo Ramos Miguel.
Helena Taipo e outros 11 arguidos são suspeitos de um escândalo financeiro de 113 milhões de meticais na Direção do Trabalho Migratório em 2014. O jurista Paulino Costa diz que o Ministério Público tem provas que poderão resultar na condenação dos arguidos, mas neste momento o fundamental é a recuperação de ativos.
Nós queremos mais do que os esclarecimentos em si, queremos a recuperação dos valores. Mas mais do que a recuperação dos valores ainda é poder utilizar esta informação para nós solidificarmos mais o controle dos bens públicos. Porque não adianta neste momento estarmos a julgar e dizer que não vamos recuperar ativos quando o buraco continua aberto. Então é preciso efetivamente fechar o buraco para que nós façamos vigilância apertada em relação àquelas instituições, sobretudo o INSS, que é o Banco do Povo. É preciso garantir sua sustentabilidade, a cidade, os trabalhadores têm interesse nisso, então não podemos perder de vista que o elemento dissuasor se instalar, mas é preciso também a prevenção e recuperação de ativos.
Helena Taipo esteve em prisão preventiva entre abril de 2019 e maio de 2021 e o jurista Ignacio Inácio afirma que, tendo em conta as provas já produzidas pelo Ministério Público, ela poderá eventualmente voltar à cadeia. O Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do pesquisador Bartosz Rafael, considera também fundamental a recuperação de ativos porque não basta prender quem desvia bens públicos e mantê-lo na cadeia sem confiscar a riqueza criada na corrupção. Fayel avançou que o nível de recuperação de ativos desviados através de esquemas de corrupção é muito baixo.
O que devia-se fazer era procurar recuperar cada vez mais ativos e a pena de prisão apareceria, porque também é necessário que as pessoas sejam punidas. Mas o fundamental aqui é recuperar os bens.
A Procuradoria-Geral da República assume que o volume de ativos recuperados ainda é muito baixo.
Nós reconhecemos que ainda é muito baixo. Comparando os valores envolvidos àqueles que são recuperados, há um desnível muito grande. Tem que se fazer tudo para que o crime não compense para o infrator.
Bernardo Doce, do Gabinete Central de Combate à Corrupção, refira-se que o CIP diz que o volume de ativos recuperados anualmente situa-se abaixo de 50%, o que é extremamente baixo. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Organização Internacional das Migrações revela que o número de deslocados devido à guerra na província moçambicana de Cabo Delgado ascendeu a 780 mil pessoas, com aumento de 49.100 entre novembro de 2021 e fevereiro deste ano. Este aumento deve-se às investidas dos insurgentes contra Nangad, Maluku, Macomia, no arquipélago das Quirimbas e algumas regiões da província vizinha de Niassa. O levantamento daquela agência da ONU, feito em janeiro e fevereiro, revela ainda que metade da população deslocada é constituída por crianças. Uma nota de destaque é o facto de cerca de 75% dos deslocados estarem em comunidades diversas, enquanto os restantes foram acolhidos nos campos deslocados. Pemba, com 151 mil pessoas, recebe o maior número de deslocados, enquanto Metuja acolhe 124 mil e Moeda 85 mil. O mesmo relatório aponta a falta de comida e de instalações como as necessidades mais urgentes para dar uma melhor resposta aos deslocados. Outras fontes apontam para 850 mil deslocados e cerca de 4 mil mortes desde que os insurgentes começaram os ataques em Cabo Delgado em 2017. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, iniciou hoje uma visita oficial de 4 dias a Cabo Verde, na qual manterá encontros com altas entidades do país e assinará acordos de cooperação nos setores de educação, agricultura, turismo e pescas. Entretanto, ontem, logo após a sua chegada à cidade da Praia, Bom Jesus manteve um encontro com a comunidade São Tomense radicada na capital do país e ouviu muitas críticas. Eugênio Teixeira.
Sala cheia numa das unidades hoteleiras da praia, os santomenses radicados em Cabo Verde colocaram várias questões ao primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.
A minha preocupação tem a ver com o problema relacionado com o passaporte biométrico e também dos custos. O preço é complicado para os santomenses.
A minha preocupação em Cabo Verde é só duas coisas. Primeiro, a embaixada está um pouco lenta. E segundo, também todos os santomenses que moram em Cabo Verde. Nós estamos passando dificuldade de voo para Santo Tomé. Nós não temos voo.
Na agenda do governo, existem incentivos fiscais para os imigrantes na diáspora? E como é que nós, um jovem na diáspora, poderá investir no seu país?
A ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé garantiu estar-se no processo de aquisição de equipamentos e que ainda este ano o problema relacionado com a emissão, qualidade e custo do passaporte será resolvido. No que se refere à educação, o governante disse que no âmbito da cooperação com Cabo Verde está-se a procurar forma de garantir mais formação e ensino superior aos jovens e no capítulo dos transportes, numa cooperação tripartida envolvendo Angola, pensar na resolução do problema muito mencionado pelos cidadãos que pretendem visitar São Tomé e Príncipe e os familiares. No encontro, os santomenses não se cingiram apenas às dificuldades que atravessam na imigração, questionaram também a difícil situação socioeconómica vivida em São Tomé e Príncipe.
O primeiro-ministro falou da última catástrofe que houve em São Tomé, que colocou a vulnerabilidade das infraestruturas de São Tomé. Estou a falar de infraestruturas de ponte e passagens hidráulicas. Nós, quando falamos de turismo em São Tomé, não falamos só de praia e mar. Há muita gente que desloca-se a São Tomé pelo seu patrimônio histórico. E eu assisto com muita preocupação a grande degradação das roças.
Mas a minha preocupação é, cadê o hospital que se propôs? Consequentemente, nós criamos expectativa de tê-lo. Será esse hospital também vai entrar no novo pacote para a nova legislatura como promessas políticas?
Chegou o momento de nós pensarmos São Tomé e Príncipe. Chove todo momento. É impossível não termos eletricidade. Não temos água potável.
Neste particular, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus assumiu que todo o atraso na evolução se deve à falta da estabilidade política, erros na governação e falta de responsabilidade na gestão da coisa pública.
Eu sinto e interiorizo a vossa frustração. Vamos comemorar agora 47 anos de independência e para as potencialidades que o país tem. Tudo aquilo que Deus colocou, tanto a natureza como a chave. Portanto, eu acho que há recursos suficientes se nós tivéssemos, desde o início da independência, gerido corretamente o país.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora para Angola. Tem sido habitual a abordagem da dívida que o país tem para com outros estados, mas o inverso é pouco comum. O que os outros países devem a Angola? Fala-se de mais de 900 milhões de dólares como valor de uma dívida que 12 países têm para com Angola. A Voz da América falou com analistas sobre as razões da não cobrança destas dívidas e o que teria de impacto para a economia angolana. Manuel José.
O economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho diz que quase não há informação substancial sobre as condições destas dívidas que alguns países têm para com Angola. Sabe-se que Cuba encabeça a lista de devedores com 200 milhões de dólares, a Guiné-Conakry com 142 milhões de dólares, Congo-Brazzaville com 117 milhões de dólares. Há também o Tchad com quase 97 milhões de dólares de dívida para com Angola. Mesmo assim, Rosário de Carvalho acredita que
são países ativos de Angola, ou amigos do MPLA. Ajudaram o MPLA durante a luta de libertação. Eventualmente, eu arrisco dizer que essas dívidas e esses empréstimos já terão algum tempo. Não temos informação sobre a origem destas dívidas, prazos de pagamento, não sabemos. Agora, são valores relativamente elevados. Estamos a falar de 925 milhões de dólares que esses países devem a Angola.
O professor e consultor em finanças públicas, Eduardo Nkosi, diz ser necessário que o Executivo venha a público a clarificar esta questão por serem direitos dos angolanos.
Vai depender do procedimento, da forma dos contratos e da forma de cobrança dessas dívidas e a natureza das próprias dívidas. Cuba ajudou a Angola no tempo da guerra, mas Cuba também aproveitou muito de Angola. Normalmente é o Ministério das Finanças que deve esclarecer a população.
O economista Carlos Padre pensa que a dívida terá caído no âmbito da camaradagem pelos serviços prestados por estes países.
No fundo, todos esses empréstimos que a Angola fez têm alguma motivação que tem a ver com países amigos, escravos, alguma ligação com a luta de libertação nacional de Angola. Países estiveram ligados da forma durante o período da Guerra Civil em Angola. Prestaram alguma ajuda e colaboração em algum momento.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
No Brasil, durante o recente Festival de Música Lollapalooza, a justiça proibiu os artistas de criticarem o presidente e de fazerem críticas políticas no geral. Debate-se agora se a decisão é ou não uma censura à liberdade de expressão. Desde São Paulo, Edgar Maciel.
No palco passaram diversos artistas. Em ano de eleição presidencial no Brasil, muitos se manifestaram politicamente, ora pedindo a saída do atual presidente, Jair Bolsonaro, ora defendendo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República. No sábado, a cantora Pabllo Vittar chegou a erguer uma bandeira com a foto de Lula. O episódio fez o atual partido de Bolsonaro, o PL, acionar o Tribunal Superior Eleitoral, alegando que os artistas estavam promovendo propaganda eleitoral fora de época. O juiz Raul Araújo deferiu a ação, concordando que havia, abre aspas, manifestação de propaganda eleitoral ostensiva, fecha aspas, durante as apresentações do Lollapalooza. Pela regra das eleições, a propaganda eleitoral para qualquer candidato só é permitida a partir de 16 de agosto, prazo máximo para a definição das candidaturas. Mas especialistas consultados pela Voz da América acreditam que a medida do tribunal foi uma censura aos artistas, ferindo o direito de liberdade de expressão. O professor de Direito Eleitoral, Alberto Rolo, explica que é permitido que qualquer brasileiro possa se manifestar a favor ou contrariamente a um político, seja nas redes sociais ou em um show público.
Eu acho que é censura. Todos nós, cidadãos, temos o direito de manifestarmos as nossas preferências. Eu gosto do candidato A, ou eu gosto do candidato B, ou eu não gosto do candidato A, ou não gosto do candidato B, sem que isso signifique pedido expresso de voto.
O professor lembra também que neste final de semana, o próprio PL fez um ato em Brasília de lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro. Também não configura propaganda antecipada.
A lei, inclusive, permite manifestação de pré-candidatos, tanto que a gente fala, né, os jornalistas, os noticiários e o próprio pretenso, né, pré-candidato fala, eu sou pré-candidato, eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, isso a lei permite.
A decisão gerou protestos entre os artistas. A cantora Anitta, que assumiu o posto de número um das músicas mais tocadas no Spotify em todo o mundo, chegou a dizer que pagaria a multa para os cantores que desejassem se expressar durante os shows.
Entendo a questão de fazer campanha política para candidato, acho que realmente cada um vota em quem quer, porém, proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censura.
Todos os artistas que passaram pelo palco continuaram manifestando suas posições políticas contra o presidente da República. De São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
Aqui nos Estados Unidos, o orçamento proposto para 2023 pelo presidente Joe Biden inclui 6,9 mil milhões de dólares para a iniciativa europeia de dissuasão, a NATO e a luta contra a agressão russa, além de bilhões de dólares extras para a Ucrânia. Peço investimentos contínuos para responder com força à agressão de Putin contra a Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos para cobrir as necessidades económicas, humanitárias e de segurança da Ucrânia, disse o presidente em um comunicado. Biden também quer que sejam feitos investimentos significativos em segurança nacional para garantir que os militares americanos continuem a ser os mais bem preparados, treinados e bem equipados do mundo. A proposta do orçamento da Casa Branca é um pedido ao Congresso que controla as finanças do Estado. Este projeto, portanto, será objeto de inúmeras alterações, mas permite identificar as prioridades do presidente, que ainda hoje deve falar ao país. Os voluntários do Corpo da Paz dos Estados Unidos estão a regressar ao serviço ao estrangeiro pela primeira vez desde o início da pandemia, que obrigou o seu regresso ao país, em março de 2020. À medida que voltam ao trabalho, os voluntários pretendem contribuir para a resposta global contra a Covid-19. Ana Guedes.
O pessoal do Corpo da Paz na República Dominicana e na Zâmbia estão a acolher com entusiasmo voluntários estrangeiros que irão colaborar com parceiros nestes países em questões prementes que as comunidades locais enfrentam. Carol Spam é CEO do Corpo da Paz.
Cada voluntário que regressa ao serviço deverá apoiar os esforços de resposta e recuperação da Covid-19 em todo o mundo.
Pela primeira vez desde a sua evacuação global em 2020, o Corpo da Paz está a enviar voluntários de volta ao serviço no estrangeiro para fornecer educação Covid-19 e promover o acesso às vacinas. Alguns voluntários têm gradualmente superado as preocupações de serem infectados com a Covid. Gisele Martínez é voluntária do Corpo da Paz.
Originalmente tinha reservas sobre isso, porque sei que os casos de Covid mudaram as tendências. Têm vindo a mudar ultimamente, mas o Corpo da Paz tem feito grande pressão sobre o facto de estarmos socialmente distantes, exigindo sermos testados para a Covid.
Gisele Martínez formou-se recentemente e vai fazer a sua primeira missão como voluntária na República Dominicana. Aileen Mark é outra voluntária.
Para mim, o Corpo da Paz é algo que sempre quis fazer.
Mas esta é a segunda tentativa de Aileen Mark se oferecer como voluntária para o Corpo de Paz. A sua missão no Paraguai em 2020 foi adiada devido à Covid-19.
Se procura crescer como pessoa, como profissional, para transformar a sua vida, para ajudar, para servir os outros, o Corpo da Paz pode ser um lugar para si.
De acordo com o CEO da agência, o Corpo da Paz tem servido na Ucrânia há muito tempo e era o seu maior programa no mundo antes da evacuação. Agora os voluntários estão em contato com as suas famílias de acolhimento e conectando as pessoas no terreno. Joseph Utsulak é outro voluntário.
O meu bisavô emigrou da Ucrânia para o Canadá e de lá para os Estados Unidos.
Para um voluntário como Joseph Utsulak, de origem ucraniana, esta foi uma grande motivação para servir no Corpo da Paz.
Nesta manhã, fui e olhei para o monumento da Segunda Guerra Mundial e vi o quanto eles se sacrificaram para manter a paz mundial. Gostaria que estivessem aqui para nos dizerem o que fazer.
Utsulak espera que a paz triunfe na Ucrânia no final. Desde a criação do Corpo da Paz, em 1961, mais de 240 mil americanos já serviram como voluntários em 142 países.
Milhares de estudantes nigerianos que estão retidos na cidade ucraniana de Kherson, sob controle das forças russas, pedem às autoridades que façam tudo o que puderem para levá-los de volta à Nigéria em segurança. Nas últimas 3 semanas, alguns dos cerca de 80 estudantes tentaram fugir da cidade na esperança de chegar a um país vizinho. Alguns conseguiram, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Lizzie Ogagi procura no seu telefone as últimas informações da guerra na Ucrânia à espera de notícias, mas elas não chegam de forma a aumentar a sua esperança. Ela diz que o seu irmão é um dos muitos estudantes nigerianos retidos em Kherson, uma cidade ucraniana no Mar Negro ocupada por forças russas invasoras. Ela conta que ele tentou escapar da cidade devastada pela guerra esta semana, mas foi impedido pelos militares russos e teme pela segurança dele.
Estou preocupada, seriamente preocupada, porque cada vez que sintonizo a televisão para ver as manchetes e as notícias, o meu coração dói.
A cidade de Kherson foi tomada pelas forças russas a 3 de março, dias após o início da invasão, e centenas de estudantes estrangeiros ficaram aí retidos, como o irmão de Ogagi. Há 3 semanas que eles vivem em abrigos antibombas extremamente frios, com acesso limitado a alimentos, remédios e internet. As autoridades nigerianas prometeram evacuar os estudantes, mas dizem que tal só pode acontecer com um cessar-fogo. Muitos estudantes têm feito tentativas individuais de fuga, apesar dos altos riscos que correm. Jerry Kenny, que mobilizou um grupo de estrangeiros retidos em Kherson, conseguiu escapar há alguns dias. Ele diz que os estudantes vivem em condições muito deploráveis.
Ficamos sem comida, sem água e eu estava sem dinheiro.
Alguns estudantes que escaparam de Kherson receberam ajuda recentemente e orientação de organizações sem fins lucrativos que tentam evacuar cidadãos estrangeiros da cidade. Danielle Onwekwere é cofundadora da Diaspora Relief, com sede nos Estados Unidos, uma organização sem fins lucrativos que começou a ajudar a evacuar cidadãos estrangeiros da Ucrânia. Ela diz que, se um cessar-fogo, as evacuações de Carcen são arriscadas e caras.
Neste momento não temos nenhum corredor de seguro, não há corredor humanitário neste momento. O que estamos a fazer é usar rotas que sabemos estarem controladas pelas autoridades locais. Portanto, ainda é um risco por conta própria, porque as pessoas não podem ficar lá à espera das negociações, especialmente se a situação continua a piorar.
Mas enquanto o irmão de Ogaj permanece retido na Ucrânia, ela se comunica com ele diariamente e diz que isso dá esperança à família.
Ele nunca mostrou nenhum sentimento negativo sobre a situação na Ucrânia. Ele sempre me encoraja e diz: não se preocupe, irmã, eu vou ficar bem.
Não se sabe quando haverá um cessar-fogo. Por agora, uma tentativa de fuga pode ser a única forma de deixar a cidade de Kherson. E agora o João Santa Rita traz a atualidade desportiva.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque São Tomé e Príncipe está de parabéns. Qualificou-se este fim de semana para a fase de grupos de qualificação para a Copa Africana das Nações 2023, eliminando as Maurícias. São Tomé venceu a primeira mão por 1-0 e ontem empatou 3 golos num jogo renhido em que as Maurícias marcaram primeiro. São Tomé igualou 6 minutos depois e aos 34 minutos passou para a frente. As Maurícias igualaram aos 57 minutos, 3 minutos depois São Tomé passa a ganhar por 3-2. Maurícias iriam igualar já no tempo de descontos, já não houve tempo para mais e bye-bye Maurícias. São Tomé classificam-se assim para a fase de grupos juntamente com o Sudão do Sul, Eswatini e Lesotho. Gâmbia e Tchad decidem amanhã quem é a outra nação que passa desta pré-qualificação. Ainda no futebol africano, o Petro Atlético vai ficar a saber na próxima semana, dia 5 de abril, quem vai ser o seu adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. A fase de grupos ainda não acabou, mas Petro já está qualificado no grupo D, juntamente com o Wydad Casablanca. No sábado, no último jogo do grupo, vão decidir quem fica em primeiro, pois o Wydad tem 12 pontos, Petro tem 11. Já temos 7 equipas qualificadas, que são Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, Raja Casablanca e Wydad Casablanca, de Marrocos, Esperance, da Tunísia, Belouizdad e Setif, da Argélia, e o Petro, de Angola. Falta apenas decidir quem é o segundo classificado do grupo A, e isso vai ser decidido entre o atual campeão africano, o Al Ahly do Egito, e o Al Hilal do Sudão. Al Ahly tem 7 pontos, Al Hilal tem 4 e defrontam-se nesta última jornada, no próximo domingo, no Egito. E ainda no futebol africano, o Esperance da Tunísia, que como referimos está qualificado para os quartos de final, vai ter que jogar os seus próximos 2 jogos em casa à porta fechada, devido a recentes distúrbios envolvendo os seus apoiantes. Um dos jogos é o próximo da fase de grupos, que para o Esperante já não tem qualquer significado, pois, como dissemos, já está apurado, e o outro será o seu jogo em casa dos quartos de final. Outra equipa tunisina, o Etoile du Sahel, terá que jogar o seu primeiro jogo da Taça das Confederações contra os Djouanang do Botswana, também à porta fechada e também por mau comportamento dos seus adeptos. E uma outra equipa tunisina, o Sfaxien, apanhou uma multa pela mesma razão, distúrbios dos seus apoiantes num jogo da Taça das Confederações. Tunisinos, pelos vistos, não se portam bem nos jogos das suas equipas. Nos jogos de qualificação para o Mundial, ontem, Canadá, a equipa surpresa da zona de qualificação da América do Norte, Central e Caraíbas, com cacafa, qualificou-se para o Mundial ao dar que basada surra à Jamaica, 4 batatas na capoeira sem resposta. A uma jornada do fim, Canadá tem 8 vitórias, 4 empates, só uma derrota, 23 golos marcados, 6 sofridos. A última vez que esteve no Mundial foi em 1986, quando averbou 3 derrotas. Desta vez vai ser diferente, tenho quase a certeza. Ontem, Estados Unidos também deram que basada, surra ao Panamá, 5-1. Estados Unidos estão em segundo lugar com menos 3 pontos que o Canadá e os mesmos que o México, que ontem também ganhou às Honduras, 1-0. Classifica-se os 3 primeiros, o quarto vai à repescagem. Estados Unidos e México estão praticamente garantidos e Costa Rica, que defronta os Estados Unidos na última jornada, vai de certeza à repescagem.
Na imprensa americana, a Ucrânia continua a dominar as primeiras páginas. O The New York Times escreve: a Ucrânia reivindica ter recapturado algumas cidades. De sua vez, o The New York Times escreve: Zelensky oferece abertura diplomática antes de negociações com a Rússia. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 28 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central, temos o número no WhatsApp disponível. Mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, delegações da Ucrânia e da Rússia estão na Turquia para negociações de paz enquanto combates prosseguem. 20 pessoas massacradas no México e Senegal deporta centenas de imigrantes do Níger. Entramos aqui na reta final desta emissão de 90 minutos da Voz da América. O Fundo Monetário Internacional anunciou hoje que chegou a acordo com o governo de Moçambique para a aplicação de um programa de financiamento ampliado até 2025, desembolsando uma ajuda financeira pela primeira vez desde o escândalo das dívidas ocultas em 2015. O anúncio foi feito pelo líder da equipe do FMI no país, Álvaro Pires. O Programa Económico do Governo, apoiado pelo PFA, tem como objetivos potenciar a sustentabilidade, o crescimento inclusivo e a estabilidade macroeconómica de longo prazo, acrescentou aquele responsável, que notou que o programa está ainda sujeito à aprovação do Conselho de Administração do FMI, o que geralmente acontece umas semanas depois do anúncio desse acordo técnico. Esta é a primeira vez que o FMI financia Moçambique desde a divulgação do chamado escândalo das dívidas ocultas, havendo apenas a registrar ajudas financeiras pontuais. Ainda em Moçambique, o caso das dívidas ocultas e o julgamento da antiga ministra do Trabalho, Irene Taipo, que será ouvida no tribunal na quarta-feira para responder a acusações de corrupção, revelam dificuldades que o Estado tem em recuperar o dinheiro desviado do erário público. Analistas dizem ser fundamental a recuperação dos bens pelo Estado. Ramos Miguel.
Irene Taipo e outros 11 arguidos são suspeitos de um escândalo financeiro de 113 milhões de meticais na Direção do Trabalho Migratório em 2014. O jurista Paulino Costa diz que o Ministério Público tem provas que poderão resultar na condenação dos arguidos, mas neste momento o fundamental é a recuperação de ativos.
Nós queremos, mais do que os esclarecimentos em si, queremos a recuperação dos valores. Mas mais do que a recuperação dos valores ainda, é poder utilizar esta informação para nós solidificarmos mais o controle dos bens públicos. Porque não adianta neste momento estarmos a julgar e dizer que não vamos recuperar ativos quando o buraco continua aberto. Então é preciso efetivamente fechar o buraco para que nós façamos vigilância apertada em relação àquelas instituições, sobretudo INSS, que é o Banco do Povo. É preciso garantir sua sustentabilidade, a cidade, os trabalhadores interesse nisso, então não podemos perder de vista que o elemento dissuasor se instalar, mas é preciso também a prevenção e recuperação de ativos.
Irene Taipo esteve em prisão preventiva entre abril de 2019 e maio de 2021 e o jurista Ignacio Inácio afirma que, tendo em conta as provas já produzidas, produzidas pelo Ministério Público, ela poderá eventualmente voltar à cadeia. O Centro de Integridade Pública, CIP, na voz do pesquisador Baltazar Faiel, considera também fundamental a recuperação de ativos, porque não basta prender quem desvia bens públicos e mantê-lo na cadeia sem confiscar a riqueza criada na corrupção. Faiel avançou que o nível de recuperação de ativos desviados através de esquemas de corrupção é muito baixo.
O que devia se fazer era procurar recuperar cada vez mais ativos. E a pena de prisão apareceria, porque também é necessário que as pessoas sejam punidas. Mas o fundamental é recuperar os bens.
A Procuradoria-Geral da República assume que o volume de ativos recuperados ainda é muito baixo.
Nós reconhecemos que ainda é muito baixo. Comparando os valores envolvidos àqueles que são recuperados, há um desnível muito grande. Tem que se fazer tudo para que o crime não compense para o infrator.
Bernardo Doce, do Gabinete Central de Combate à Corrupção, refira-se que o CIP diz que o volume de ativos recuperados anualmente situa-se abaixo de 50%, o que é extremamente baixo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A invasão da Ucrânia pela Rússia tem consequências a nível mundial. Angola já começa a sentir o impacto negativo da invasão russa, com reflexos nos produtos de importação. A consultora Oxford Economics Africa alerta que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ter um impacto direto no país. Em Luanda, Arondipa falou com os especialistas.
O conflito militar que opõe à Rússia e à Ucrânia, longe de ser um assunto exclusivo dos europeus, também anima as conversas entre os angolanos e são várias as leituras que apontam para as consequências que alguns especialistas admitem que já se fazem sentir. Em causa está o facto de Angola possuir um modelo económico cuja sustentabilidade depende em grande escala de produtos importados, sendo por isso motivo de preocupação quanto ao impacto da invasão russa na economia do país. Recentemente, a consultora Oxford Economy Africa considerou que a valorização da moeda nacional, o kwanza, é a principal arma para compensar o aumento dos preços dos bens importados para o país. Num comentário à evolução dos preços em Angola em fevereiro, a consultora alertou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode ter um impacto direto em Angola se as importações de trigo e fertilizantes da Rússia forem afetadas de forma adversa, mas aponta que o impacto da evolução dos preços será apenas indireto. O aumento galopante do preço do barril de petróleo no mercado internacional é outro impacto que se reflete da guerra entre a Rússia e a Ucrânia na economia nacional, mas os governantes angolanos têm apelado à cautela sobre a alta dos preços para não embandeirar em arco. A própria ministra das Finanças, Vera D'Aves de Souza, esclareceu que o preço do barril de petróleo acima dos $100 obriga Angola a pagar mais aos seus credores internacionais. Para o conceituado economista Alves da Rocha, o impacto negativo da guerra movida pela Rússia aos países com os quais Angola mantém relações comerciais e económicas já é um facto. O também docente da Universidade Católica de Angola não tem dúvidas que a subida de preços no país vai mesmo acontecer e critica o voto de neutralidade manifestado por alguns países, onde se inclui Angola.
Olha, trata-se agora neste momento de saber se a economia angolana vai saber beneficiar. O principal impacto que tem havido é a subida dos preços, do preço do barril, do petróleo, que já tem provocado consequências negativas noutros países, que são países que têm relações comerciais e económicas com Angola. Estes impactos já estão a ser ocasionados na subida dos preços da taxa de inflação a nível mundial e em países que negociam e comercializam com Angola. E, portanto, a subida de preços em Angola vai acontecer. Isto é um movimento internacional, se são impactos internacionais. Se a economia de Angola é uma economia aberta, dependente, enfraquecida, não há como. Há economistas que dizem, neste momento, a prioridade deve ser fortalecer a produção nacional. Seguramente. Só que a produção nacional tem uma componente, provavelmente, de 60%, 70%, 75% de importação. Portanto, se as commodities, se as matérias-primas que Angola necessita para aumentar a produção vão sofrer aumento dos preços, estamos aqui como... E mais outro impacto. Se realmente for para valer a declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês de que a parceria China Rússia é forte como uma rocha, isso vai significar, que pode vir a significar, que parte das exportações de petróleo de Angola para a China vai diminuir, há uma parte que vai diminuir, porque a China vai preferir, para apoiar a Rússia, a economia da Rússia, vai preferir aumentar as importações de petróleo a partir da Rússia. Portanto, e quando, eu já escrevi um artigo sobre isso, esta questão política da neutralidade é para mim muito difícil de compreender quando há aqui claramente um agressor e um agredido e quando há pessoas a morrer. Eu não percebo este voto de neutralidade de alguns países africanos. Não, isso agora o governo é que tem que analisar. Não, eu não conheço as condições todas. Teria que analisar as condições internacionais. Se naturalmente os juros subirem, a taxa de juros subir, é a altura de esperar um bocado. Até porque neste momento as receitas fiscais do governo estão a aumentar por força do aumento do preço do petróleo. Portanto, significa que as necessidades financeiras do país talvez neste momento estejam atenuadas. E então, wait and see.
Esperar para ver é a grande expectativa do economista Alves da Rocha, para quem a tendência de subida da taxa de juro internacional pode condicionar a emissão de eurobonds.
Ora, que poupanças é que poderiam ter sido feitas num concurso mais alargado? Pelo preço mais justo. E o preço mais justo, normalmente, é um preço inferior à das adjudicações diretas. Quanto dinheiro é que se podia ter aqui poupado? Ninguém fez as contas, nem ninguém vai fazer. O que é que se poderia ter poupado? Com uma lógica mais transparente da obtenção de financiamentos externos. Ninguém sabe. Os financiamentos externos, diariamente a gente lê no noticiário ou nos jornais, vê noticiário, mais um empréstimo contraído lá fora. A emissão dos bondes vai ser feita, não vai ser feita? Com esta questão da invasão, sublinho invasão, da Ucrânia pela Rússia, porque há aqui visões em Angola que não vão nesse sentido. Vai ser possível colocar os eurobonds com a tendência de subida da taxa de juros internacional? Decorrente desta mortandade, desta invasão, que não tem sentido no século XXI. Não há razões históricas, se elas existirem, que justifiquem matar pessoas em nome da reconstituição de um império do passado.
Apesar das previsões que apontam para a subida dos preços dos principais produtos do mercado angolano, ainda assim as autoridades tranquilizam as populações com a garantia de uma reserva estratégica alimentar para 6 meses. O economista Fernando Vunge alerta as autoridades angolanas para criarem mecanismos de prevenção para mitigar o impacto dos fatores externos, mas mostra-se igualmente preocupado com o déficit da produção interna.
Angola é um país que vive das importações e, havendo fatores de geopolítica e de estratégia mundial que, de algum modo, vão influenciar os preços dos produtos a nível internacional, também, logicamente, terá impacto na economia nacional. Entretanto, aqui podemos realçar que a reserva estratégica alimentar, na verdade, é um instrumento que foi criado para absorver a produção interna. Infelizmente, a nossa produção interna ainda está aquém do desejado. Essa é a razão que se recorre à importação. Mas, neste momento, a própria conjuntura internacional decorrente do aumento do preço do petróleo gera algum cash flow em divisa que permite ter algum alívio para fazer face à necessidade de importação do país. Agora, é bem verdade que a Rússia e a Ucrânia são, digamos, os países maiores produtores, sobretudo do milho e da soja.
cereais no todo, mas essencialmente esses três produtos, milho, soja e o trigo. E havendo esse bloqueio da comunidade internacional relativamente às exportações russas e condicionada, portanto, essa invasão, terá um impacto na logística mundial e, consequentemente, esses países que dependiam dessas importações terão alguma dificuldade de fazer face à procura internacional desses produtos. Mas agora, no curto prazo, a reserva alimentar angolana tem estoque suficiente para fazer face nos próximos 6 meses. Mas devemos já criar mecanismos, instrumentos para prever o que poderá acontecer com o desfecho final dessa guerra. Portanto, estaremos afetados, mas neste momento o que devemos é criar, digamos, mecanismos de como mitigar esse impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia e, sobretudo, o seu reflexo nos preços dos principais produtos de amplo consumo da população. Em economia dizemos que nunca os recursos serão suficientes para fazer face às necessidades internas. É bem verdade, este fator externo, que tem a ver com fatores de geoestratégia e geopolítica mundial, gera um desafio para o governo angolano para criar mecanismos internos de como fazer face a essa dependência externa. Essa é a razão que, mais uma vez, o governo angolano está obrigado a potenciar a produção nacional, está obrigado a criar novas parcerias que, de algum modo, possam mitigar o impacto desses fatores externos na economia nacional. E isso passa, por um lado, criar um bom ambiente de negócio. Nós, felizmente, somos um país abençoado. Temos extensas terras aráveis e férteis e temos um caudal hídrico que permite com que Angola pode ser autossustentado na produção de alimentos, porque temos histórico para tal. Nós podemos recorrer, por exemplo, até os anos 70, antes da independência, Angola era autossuficiente na produção de alimentos, inclusive tinha excedente para exportar. Infelizmente, ao ser um país petrodependente, isso trouxe-nos aquilo que nós chamamos a doença holandesa, ou seja, os países dependendo dos recursos minerais são, portanto, dependentes da conjuntura externa desse produto e, consequentemente, qualquer conjuntura adversa tem um impacto imediato. Mas se essa conjuntura foi favorável, os países ficam dependentes das importações. É o caso da Angola.
No setor diamantífero, Angola tem como principal parceiro a empresa russa Alrosa, o principal acionista do projeto Katoka na Lunda Norte, que já descartou qualquer medida sancionatória, segundo o Novo Jornal. O economista Fernando Vunge também aborda este caso e não encontra motivos para preocupações, uma vez que as exportações do diamante proveniente da Angola têm como mercado Dubai.
As situações que têm a ver com a conjuntura internacional, sim, é bem verdade que poderão afetar a conjuntura nacional, mas criar instrumentos, mecanismos de como mitigar esse impacto. E passa, primeiro, por manter uma reserva que possa, de algum modo, estabilizar os preços nacionais, mas também aumentar a sua fiscalização, porque devemos reconhecer que, infelizmente, independentemente das boas ações do Estado enquanto ente de bem, mas os agentes econômicos também no ímpeto do seu lucro a qualquer custa, envereda pela especulação para depois então aproveitar-se daquilo que são eventualmente as debilidades do Estado nesse campo. Portanto, o nosso apelo é que sim, o Estado deve continuar a cumprir o seu papel, que na verdade é a garantia do bem-estar da sua população, mas que no que tange o âmbito comercial, deve estar atento aos sinais internacionais e, sobretudo, velar pela fiscalização dos agentes econômicos que atuam nesse setor para, de algum modo, mitigar aqueles que são os apetites relativamente à especulação dos preços dos principais produtos nacionais. Na verdade, no que tange ao setor diamantífero, sabemos que a Alrosa, que é a empresa diamantífera russa, é uma das,
das parceiras do Catoca na exploração do diamante. Felizmente, esse setor ainda não tem um impacto significativo, porque as exportações do diamante, felizmente, para Angola, são negociadas basicamente no Dubai, e o Dubai ainda não tem uma intervenção direta, uma posição direta neste conflito, portanto, ainda fica salvaguardada as exportações de diamante relativamente aos efeitos do conflito da Rússia e da Ucrânia. Mas, enquanto operadores internacionais, nós temos que estar atentos para que as exportações do diamante não sejam afetadas, ou se forem afetadas, saber mitigar esse risco. Mas, por enquanto, a produção de diamante e a atividade da Rosa em Angola está salvaguardada, tendo em conta que Angola mantém relações estratégicas excelentes com a Federação Russa. Podemos aqui destacar, por exemplo, Angola foi um país neutro na recente condenação da comunidade internacional com a agressão da Rússia à Ucrânia. Portanto, essa posição de Angola também está refletida nos laços históricos de amizade militar e político que Angola mantém com a Federação Russa.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com um resumo das notícias internacionais.
Delegações da Ucrânia e da Rússia eram esperadas hoje na Turquia para negociações que se iniciam amanhã, enquanto prosseguem combates e bombardeamentos através da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a soberania e integridade territorial do país são uma prioridade nas negociações. Zelensky disse que o seu país quer a paz e as conversações na Turquia são uma oportunidade para isso. Anteriormente, numa entrevista a jornalistas russos, Zelensky disse que a Ucrânia está pronta a aceitar um estatuto de neutralidade com garantias de segurança de terceiros e se isso for aprovado num referendo. Um conselheiro de Zelensky disse que a Turquia poderá ser um dos países que garantirá a segurança do país. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan falou ontem pelo telefone com o presidente russo Vladimir Putin e, segundo a presidência turca, Erdogan sublinhou a necessidade de um cessar-fogo. Hoje, o presidente ucraniano falou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, mas desconhecem-se pormenores das conversações. Entretanto, combates prosseguem na cidade portuária de Mariupol, onde forças russas continuam a avançar, mas do resto do país não há mudanças significativas. O presidente da Câmara da cidade de Mariupol disse que quase 5 mil pessoas, incluindo 210 crianças, foram já mortas na cidade desde que a Rússia começou o seu ataque. A Câmara da cidade disse que 90% dos edifícios da cidade foram danificados, incluindo 40% totalmente destruídos, incluindo hospitais, escolas, centros infantis e fábricas. Entretanto, uma destacada entidade do Departamento de Defesa americano disse que forças ucranianas recapturaram a cidade de Trostianets, a sul da cidade de Sumy. A fonte acrescentou que os ucranianos continuam a atacar forças russas para recuperar território. Homens armados massacraram pelo menos 20 pessoas num ataque a um lugar clandestino de luta de galos no sudoeste do México, disseram as autoridades. O ataque ocorreu em Las Tinajas, no estado de Michoacán, onde grupos de criminosos têm estado em combate pelo controle de rotas de tráfico de drogas. O presidente mexicano, André López Obrador, disse que o massacre foi o resultado de um ataque de um gangue contra outro. 3 das vítimas eram mulheres. 4 pessoas ficaram feridas. Os Estados Unidos manifestaram hoje preocupação sobre a situação política na Tunísia e apelaram às autoridades do país para respeitarem a liberdade de expressão e porem termo ao julgamento de civis por tribunais militares. Numa declaração, após uma visita à Tunísia, o subsecretário de Estado para a Democracia e Direitos Humanos, Zoufra Zeya, sublinhou a importância de se implementar um processo de reformas políticas e económicas inclusivas em coordenação com todos os partidos políticos, sindicatos e a sociedade civil. Há alguns meses atrás, recordo-se, o presidente Kais Saied suspendeu o parlamento eleito, assumiu poderes executivos, suspendeu a Constituição, no que a oposição disse ser um golpe de Estado. O Senegal deportou durante o fim de semana centenas de imigrantes do Nigéria que viviam como pedintes nas ruas da capital senegalesa. Cerca de 580 imigrantes nigerinos, incluindo crianças, foram deportados em aviões fretados pelo governo do Nigéria. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 28 de março. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado homenageou recentemente 12 mulheres que demonstraram extraordinária coragem, força e liderança na melhoria das vidas de outros e das suas comunidades. A cerimónia de entrega dos Prémios Internacionais Mulheres de Coragem do Departamento de Estado de 2022 foi realizada virtualmente. O secretário de Estado, Antony Blinken, apresentou cada galardoada, começando por Rizwan Hassan, uma advogada que liderou campanhas bem-sucedidas contra a criação comercial de camarão que prejudicava os pescadores tradicionais e a destruição de zonas úmidas ecologicamente vitais à volta de Dhaka por cooperações imobiliárias sem escrúpulos. Simone Sibilio, de nascimento do Brasil, é uma destacada procuradora no Rio de Janeiro, dedicada a combater a corrupção, milícias e tráfico de drogas. É Tinzar Mawang, uma ativista da democracia na Birmânia. Em 2015, foi presa por organizar uma marcha de 400 milhas em protesto contra a proibição dos sindicatos estudantis e do ensino em línguas de minorias étnicas. Josefina Klinger-Zuniga dirige uma ONG que reúne pescadores, trabalhadores e empresários locais para apoiar o turismo que protege o ambiente, cria empregos, dá poder aos afro-colombianos e às comunidades indígenas. Taifa Sami Mohammed, vice-ministra das Finanças do Iraque e diretora-geral do Departamento Orçamental, tem lutado com sucesso contra a corrupção governamental e orçamental. Após as guerras civis na Libéria, nas quais a violência contra as mulheres foi generalizada, Fácia Boyano Harris dedicou-se a reduzir a violência baseada no género e aumentar a educação das raparigas e a participação política das mulheres. Najla Mangush é primeira-ministra dos Negócios Estrangeiros da Líbia, uma especialista em resolução de conflitos, trabalhou por um governo mais unificado e democrático. Na Moldávia, Doina German, membro do Parlamento, fez campanha para que a Moldávia ratificasse a Convenção de Istambul, reconhecendo a violência baseada no género como uma violação dos direitos humanos. Como mulher transgênero, Bhumika Shrestha fez campanha pelo Nepal para acrescentar uma opção não binária aos documentos de cidadania. Em 2007, o Supremo Tribunal fez essa mudança. Na Roménia, Carmen George luta pelos direitos das mulheres e raparigas ciganas, um grupo que enfrenta o racismo e o sexismo, incluindo casamentos infantis precoces e forçados. Roxanda Pasco, da Cidade do Cabo, na África do Sul, é uma líder comunitária que trabalha para reduzir o crime organizado e a violência baseada no género. Em dezembro de 2021, Phan Don Trang foi condenado a 9 anos de prisão no Vietnã pela sua escrita sobre democracia e direitos humanos. Condenamos a sua injusta prisão e apelamos à sua libertação imediata, disse o secretário Blinken. Estas 12 mulheres estão separadas por milhares de quilómetros, disse o secretário Blinken, mas estão unidas na sua dedicação ao serviço dos seus países e comunidades, com extraordinária coragem e autossacrifício. Os Estados Unidos estão com elas. Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.